Querido Pai, mais uma vez esta noite louvamos o Teu nome com os nossos cânticos. Louvamos o Teu nome com o nosso coração aberto, disposto a ouvir a Tua palavra. Somos seres humanos, criaturas dependentes. Portanto, Pai, é maravilhoso ver como estes homens e mulheres esta noite aqui e em todos os locais onde o sinal está chegando através do satélite, deixando seus trabalhos, deixando suas atividades, podendo ficar em casa, talvez depois de um dia pesado de trabalho. No entanto, as pessoas se dirigem à igreja, ao templo, para louvar Teu nome e para dizer: Senhor, quero aprender de Ti. Por isso, não permitas que ninguém volte para casa vazio, sem respostas, sem esperança. Aqui e em todo o Brasil, Pai, há pessoas tristes, há pessoas machucadas, há pessoas sofrendo. Eu acabo de conversar com esse amigo que perdeu a esposa há menos de um mês. Ele está com o coração sangrando. Perder um ser querido depois de 34 anos de convivência é arrancar um pedaço da própria vida. Mas ele está aqui por primeira vez na sua vida numa reunião como esta, na esperança de que a Tua mão poderosa cure a ferida aberta. Na esperança de que o Teu Espírito leve a esse coração paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que só Jesus sabe dar. Quer dizer, em meio da dor, em meio da tristeza, em meio da saudade, pode haver paz no coração. Aqui também há pessoas que estão vindo porque estão cansadas de lutar, não têm mais forças, precisam da Tua intervenção nessas vidas. Pessoas que não sabem mais para onde ir, nem o que fazer com a vida. Pessoas que talvez precisam ser libertadas de um vício, de um hábito que não podem vencer. Pessoas que precisam ser perdoadas porque o peso, o martelo da consciência não os deixa em paz nem de dia nem de noite. E esta noite estão aqui. Oh Senhor, que a Tua palavra, ao ser aberta, possa levar respostas para esses corações. Que a Tua palavra apresente soluções. Não permitas que ninguém volte para casa como entrou. Que voltem felizes, transformados, sentindo que tiveram um encontro com Cristo esta noite aqui ou nos lugares onde estão reunidos. Te suplicamos a Tua direção agora ao abrir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto para a mensagem desta noite está no Evangelho segundo São Lucas, versículos 24 ao 28. Permitam-me ler. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, todos eles habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esta não é uma história verídica, esta é uma parábola, uma ilustração, Parábolas são ilustrações, são histórias fictícias que têm o propósito de ensinar lições espirituais. As parábolas não têm como propósito ensinar doutrina, têm como propósito ensinar lições espirituais. Quais são as lições que o Senhor Jesus quer ensinar através desta parábola? A primeira lição é a seguinte: que o inimigo pode ser expulso de uma vida, mas ele não desaparece. E mesmo expulso da tua vida, vai fazer de tudo que puder para retornar. E quando retornar, vai tentar não retornar sozinho. Vai trazer outros 7 espíritos imundos com ele. E se encontrar-te o coração vazio, então o teu estado posterior será pior do que antes de que o espírito imundo fosse expulso da tua vida. Em realidade, nós nascemos com uma personalidade. Alguns nascem mansos, outros nascem estupim curto. Alguns, a própria vida os cheia de complexos, de traumas. E quando grandes temos uma personalidade distorcida. Vocês já se perguntaram por que machucamos as pessoas que amamos? Ora, que você machuque um inimigo poderia até ter lógica. Acho que o cristão não deveria ter inimigos, mas que um homem machuque um inimigo pode até ter lógica. Mas que um homem machuque seu filho não tem lógica. E eu estou cansado de conversar com pessoas que machucam a esposa, machucam os filhos e depois vêm chorando e dizem: "Eu, pastor, eu não queria machucar minha família. Mas por que que eu sou assim?" Por trás da personalidade, dos traumas, dos complexos que o ser humano carrega, há uma verdade bíblica. Também o diabo está atuando de forma poderosa. E Deus tem poder para, na hora da tua conversão, expulsar o espírito imundo da tua vida. Mas a parábola desta noite diz que se o espírito imundo é expulsado de tua vida e teu coração fica vazio, você não preenche o vazio de seu coração com outra coisa, esse espírito vai vaguear por aí, e um dia, cansado de vaguear, vai dizer: "Olha, eu acho que vou voltar na minha casa antiga." E volta onde você. E se encontra teu coração vazio, dá uma gargalhada de felicidade, mas em seguida vai procurar outro sete, pior do que ele. E vêm e habitam em teu coração, e teu estado posterior é pior do que antes que você conhecia a Jesus Cristo. Quer dizer, tornar-se cristão é muito fácil. Você pode ser o maior pecador da vida. Você pode ter sido um assassino, um ladrão, um miserável, um hipócrita, um mentiroso, prostituta, homossexual. Imagina o pior do pior da vida. Mas no momento que você se ajoelhar diante de Deus e clamar: "Senhor, tem piedade de mim", Deus toca a tua vida e nesse momento o espírito imundo que dominava e controlava a tua vida é expulso. Você passa a ser um cristão convertido. Esse momento da conversão é simples. Você tem que reconhecer apenas 3 coisas: que você é um pecador, que você sozinho não pode vencer a grande batalha, mas que Deus pode. E quando você reconhecer isso, a misericórdia de Deus alcança, a sua graça perdoa seu passado e seus braços de amor recebem você. Você está convertido. A conversão é a coisa mais simples da vida. Você não tem que pagar nada,
Você não tem que fazer nenhum sacrifício. Você não tem que fazer nada a não ser reconhecer que você não pode e Deus pode. O que é difícil não é tornar-se cristão. O que é difícil é permanecer cristão. E o segredo para permanecer cristão é: se a parábola diz que no momento de tua conversão o espírito imundo é expulso de tua vida, então você tem que preencher o vazio de seu coração com o Espírito Santo. Agora, teu coração não é mais casa do espírito imundo. Agora teu coração deve passar a ser templo do Espírito Santo. São Paulo diz isso: vosso corpo é templo do Espírito Santo. E então agora esta parábola nos conduz a tema que é o tema desta noite: o que é o Espírito Santo? Como trabalha o Espírito Santo? Como o Espírito Santo preenche o vazio do coração de quem foi expulso o inimigo, o espírito imundo? Existe muita confusão em torno do tema do Espírito Santo. Outro dia, eu estava conversando com cabeleireiro e ele me disse: o que o senhor faz? E eu disse: eu sou pastor. E ele levantou as mãos e disse assim: glória a Deus, eu também conheço a Bíblia, mas quero lhe fazer uma pergunta. Você é pastor? Sim. Já recebeu o Espírito Santo? Falei: já. Ele disse: então você fala línguas? Falo 3 línguas: espanhol, português e inglês. Ele disse: não, não estou falando dessas línguas, estou falando as línguas do Espírito Santo. Existe muita confusão em torno do trabalho do Espírito Santo. O nosso tema esta noite, queridos, é o seguinte: se o espírito imundo sai do nosso coração, para que ele não retorne ao nosso coração, temos que preencher o vazio do coração com o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Como se preenche o coração com o Espírito Santo? Para isso, já vamos entrar em tema doutrinal. Eu tenho que sair da parábola e tenho que entrar em outros textos da Bíblia, porque, como já disse, parábolas não têm como propósito ensinar doutrina. Parábolas têm como propósito apenas apresentar verdades espirituais, princípios espirituais, conselhos espirituais. Mas agora vamos ao que São Paulo fala com relação ao Espírito Santo. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1. Que texto apareceu na tela aí? Apareceu o texto na tela ou não? Versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: está falando aí de Jesus e diz: em quem, em Jesus, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. São Paulo, neste texto, nos presenta 3 passos para receber o Espírito Santo. Vou repetir: em quem também vós, depois que ouvistes, primeiro passo, ouvir a palavra de Deus, tendo nele crido, segundo passo, crer na palavra de Deus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quais são os 3 passos para receber o Espírito Santo? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, ser selado pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, ser enchido
do Espírito Santo.
Vamos a revisar o primeiro passo: ouvir a palavra de Deus. Todos aqui estamos ouvindo, já estamos dando o primeiro passo para sermos selados pelo Espírito Santo. E volto a repetir: a única garantia de que o espírito imundo não volte é sermos selados pelo Espírito Santo. Porque quando o espírito imundo tentar entrar, vai encontrar que nosso coração já não é a ex-casa vazia dele. Nosso coração agora é o templo do Espírito Santo. O Espírito habita e o coitado do diabo vai ter que voltar pelo caminho por onde veio. Não tem mais direito de entrar, porque teu coração é o templo do Espírito Santo. Então é importantíssimo saber como sermos selados, como receber o Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus, todos estamos ouvindo. Ouvir é a coisa mais simples. Claro que tem gente que não quer ouvir. Tem gente que diz: não, não me fale, não quero ouvir. Tem gente que não quer ouvir. Mas a grande maioria quer ouvir, gosta de ouvir. Ouvir não é muito problema. O problema é o segundo passo. Porque não basta ouvir, também tem que crer. E aí começam os problemas. Crer. A minha pergunta para você esta noite: você crê? A você que está me assistindo aí no Pará, no Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Salvador, enfim, aí em Porto Alegre, Curitiba, a minha pergunta é: você já ouviu a palavra de Deus? Minha pergunta é: você crê? Você crê? Não tenha pressa em responder. E vocês aqui também não tenham pressa em responder. Você crê na palavra de Deus? Você vai dizer: sim, eu creio. Um momento. Eu vou ler um texto que vai te assustar agora. Tiago capítulo 2, versículo 9. Este verso me assusta a mim. Diz assim: Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Crês tu? Crês em Deus? Fazes bem. Se crês, fazes bem. Mas cuidado, porque até os demônios creem e tremem. Ai, ai, ai. Se eu esta noite fizesse alguma pergunta ao diabo: você crê? Ele levantaria as duas mãos e diria: sim, eu creio. A Bíblia diz isso. Até os demônios creem. Agora aparece outra pergunta: como posso eu saber que o meu crer é diferente do crer do diabo? Porque os demônios também creem. Como eu posso saber que meu crer é diferente do crer do inimigo? O diabo ouve a palavra de Deus? Ouve. Crê? Crê. Recebe o Espírito Santo? Não recebe. Mas por quê? Se ouve e se crê, por que não recebe o Espírito Santo? Porque o crer do demônio não é o crer que Deus quer que você tenha. O teu crer tem que ser diferente do crer do diabo. Não basta crer e tremer. Alguns já estão confusos agora. Pastor, não estou entendendo mais nada. Então, e como posso saber que meu crer não é o crer do inimigo? Como posso saber que meu crer não é o crer do inimigo? É muito fácil. A Bíblia se encarrega de provar como você pode saber que teu crer não é o crer do inimigo. Quando você crê de verdade, o Espírito Santo vem à tua vida. Por que o Espírito Santo não vai onde o diabo? Porque o crer dele não é o crer de verdade. Então, uma evidência de que teu crer é um crer autêntico é que o Espírito Santo entre em teu coração.
Mas pastor, como posso saber se o Espírito Santo está entrando em meu coração? Vamos deixar que a Bíblia responda. E que diz a Bíblia? Como você pode saber que o Espírito Santo está entrando em seu coração? São João, capítulo 16, versículo 8. Aí, no capítulo 16 de São João, está falando do Espírito Santo. E no versículo 8, diz assim: quando ele vier, quem ele? Está falando do Espírito Santo, do Consolador. Quando o Espírito Santo vier a tua vida, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa não é que a pessoa fale línguas. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo pode falar línguas? Pode. Mas o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na vida da pessoa que recebe o Espírito não é necessariamente falar línguas. O primeiro trabalho que o Espírito Santo, segundo o que o próprio Senhor Jesus fala aqui em São João 16, 8, é: quando o Espírito Santo chegar à tua vida, que fará? Te convencerá de quê? De quê? De pecado. Quer dizer, eu estou vivendo toda a minha vida, eu faço as coisas que eu acho que são certas, só que essas coisas que eu acho que são certas machucam pessoas. Eu não estou nem aí para as pessoas, e essas pessoas podem ser as pessoas mais amadas de meu coração. Eu sou egoísta, eu vivo minha vida. E estamos vivendo num tempo em que a cultura, eu acho, eu creio, eu penso, eu acho. Em nenhum momento eu me pergunto o que Deus acha. Não, eu acho. Eu vivo achando e acho que estou vivendo bem, e não entanto estou machucando todo mundo. E um dia me confronto com a palavra de Deus, ouço a palavra de Deus, creio, e se estou crendo de verdade, o Espírito Santo vem à minha vida. E qual é o primeiro trabalho que o Espírito faz na minha vida? Me convence de pecado. Como eu saberei que pecado? O Espírito Santo tem que me convencer de pecado. Agora a minha pergunta é: e o que é pecado? O Espírito Santo me vai convencer de que estou vivendo em pecado? Sim, mas o pecado, o que é pecado? Pecado é o que o pastor diz, o que o padre falou, o que o bispo diz, o que o missionário mandou. O que é pecado? O Espírito Santo me convence de pecado, sim, pero mas de que pecado? Então vamos deixar que a Bíblia responda. Que coisa é pecado? Eu vou abrir um verso tradicional. Primeira epístola de São João. Perdão, não é? Primeira epístola do apóstolo São João. Capítulo 3, versículo 4. Primeira de São João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que practica o pecado, aqui está, a Bíblia está definindo o que é pecado. Todo aquele que practica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Epa, vamos pensar um pouco o que está acontecendo esta noite aqui. O primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na minha vida é convencer-me de que o que eu estou fazendo é pecado. Mas o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. De que lei? De que lei está falando aqui? Quer você saber de que lei está falando? Este último verso, não vou atormentar vocês mais com versos hoje. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. De que lei está falando aqui? Romanos 7, 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas
Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás.
Eu vou fazer uma pergunta. Para você que está me assistindo através da televisão, sentado em sua casa, talvez sem compreender muita coisa ou não concordando com o que eu estou falando esta noite. Aqui Paulo não está dizendo que a lei salva. E se alguém alguma vez pensou que pode salvar-se guardando os mandamentos, está pensando uma aberração bíblica. A Bíblia nunca ensinou que o cristão se salva guardando lei ou guardando mandamentos. O propósito da lei não é salvar. Ora, se a lei pudesse salvar, para que Cristo veio morrer na cruz do Calvário? Somos salvos unicamente pela graça maravilhosa de Cristo, não por guardar mandamentos. Mas aqui os textos que eu li dizem uma coisa: o Espírito chega à tua vida e o primeiro trabalho que o Espírito Santo realiza na tua vida é convencer-te de pecado. Que é pecado? Transgressão da lei. De que lei? Daquela lei que diz: não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Lembra-te do dia de repouso para santificar. Dessa lei, de Êxodo capítulo 20. Quando você transgrede essa lei, está cometendo pecado. Só que você nunca vai perceber que ao transgredir a lei de Deus, está pecando. Nunca vai perceber se o Espírito Santo não realizar o primeiro trabalho na tua vida. E o primeiro trabalho na tua vida não é você cair no chão e começar a falar coisas que ninguém compreende. O primeiro trabalho do Espírito Santo na tua vida é abrir teus olhos para entender que ao transgredir a lei de Deus, você está cometendo pecado. E somente então, quando você aceita o plano divino para a tua vida, então o Espírito toma posse de teu coração, preenche o vazio de teu coração. E aí o diabo vem e quer entrar, já não tem lugar, porque teu coração está cheio do Espírito Santo. Agora não vou ler mais textos esta noite, porque não estou dando um estudo bíblico, estou pregando um sermão. Mas na Bíblia tem abundantes versículos que dizem que o Espírito Santo é o teu consolador. Você nunca vai ter... Hoje você foi demitido do emprego. Trabalhou durante 17 anos naquela empresa. Deu o melhor da sua juventude para essa empresa. E hoje eles te demitiram do emprego. E você está arrasado. Você está com vontade de chorar. Você não sabe o que vai ser de seu futuro. Tem filhos estudando. Tem aluguel para pagar. Tem prestações para pagar. Não sabe o que fazer da vida. Está triste. Teu coração está ferido. O Espírito Santo é o teu consolador. Ele vem e te consola. Os problemas não desaparecem. Mas quando o Espírito Santo te consola, você olha. E onde havia tudo escuridão, de repente você vê uma luz no fundo do túnel. E teu coração se enche de esperança, porque um trabalho do Espírito Santo é colocar paz e esperança em teu coração ao consolar-te. Às vezes você está tão fraco, tão fraco. O inimigo te amarrou, vício de droga, vício de promiscuidade, vício de cigarro, de bebida. Não consegue se libertar, não tem poder para se libertar. Uma coisa que o Espírito Santo faz quando vem à tua vida é trazer poder. Poder para arrebentar essas cadeias, essas correntes que te amarravam. Quando o Espírito Santo entra em teu coração, você não tem mais medo de nada. O inimigo não tem mais poder sobre ti. Ele pode trazer 7 demônios, pode trazer 1 milhão de espíritos imundos. Não podem mais entrar na tua vida, porque teu coração está cheio do Espírito Santo. Agora tem uma coisa. Já que o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer de pecado, ele molesta, molesta e molesta aqui no coração. Por isso, cada noite, quando eu faço um convite para que as pessoas se levantem, esse negócio que você sente aqui, aperta, que meio que você quer levantar, tuas mãos tremem, tuas mãos suam, quer levantar e parece que o pé está de chumbo aí. Essa coisa que te molesta é o Espírito Santo. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo? Convencer-te, dizer-te, filho, para de correr. Até aqui você viveu fugindo de mim, para de fugir. Para, um momento. Eu estou te chamando, mas não estou te chamando para uma vida de miséria, estou te chamando para uma vida de felicidade. Então, por favor, deixa de correr, deixa eu encontrar você. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ao te convencer de que você está andando mal, de que você precisa de Jesus. E muitas vezes a própria vida te leva a circunstâncias em que não tem outro caminho senão pensar em Deus. Outro dia visitei a um homem no hospital e disse: pastor, eu tive que cair em cama, porque era a única maneira de olhar para cima. E quanta filosofia por trás dessa frase. Porque quando você está em pé, só olha para esta vida. Aí um dia, as próprias circunstâncias da vida te deitam na cama e, querendo ou não querendo, tem que olhar para cima. E às vezes Deus permite que a própria vida te leve a um ponto em que não tem outro caminho senão olhar para cima. Mas tudo isso é o trabalho do Espírito Santo. Porque Deus te ama, querido. Eu já disse, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Olha, Ele conhece a tua história desde o dia que a tua mãe ficou grávida, quando você nasceu, o que aconteceu na tua meninice, as privações, as lutas, com que sonho você foi para a escola, se formou ou não se formou, os desprezos que você foi vítima, as rejeições, a solidão, as frustrações, as feridas. Não há nada em tua vida que Deus não conheça. Ele te ama. Você acha que Deus é indiferente à tua vida? Que Ele está lá passeando pelo universo sem interessar o que acontece com tua vida? Esta noite você acha que Deus está olhando para um templo cheio? Não, está olhando para você como se você fosse a única pessoa sentada aqui. Pena que você nunca entendeu isso. Mas o Espírito Santo quer transformar tua vida completamente. E esta noite eu tenho uma história, uma das histórias mais lindas. Eu quero pedir a todo o Brasil que neste momento se prepare, porque eu acho que este vai ser um dos momentos mais impactantes que o Brasil vai ver através da televisão, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. O rapaz cuja história eu vou contar nasceu e cresceu na igreja. Adolescente, se batizou. Só que não basta batizar-se. Não basta entregar-se a Jesus. Não basta passar pelo milagre da conversão. Não basta que o espírito imundo seja expulso da vida. Tem que preencher o coração com o Espírito Santo. Porque senão, diz a parábola, o diabo vai voltar com sede e o estado posterior vai ser pior do que o primeiro. E foi o que aconteceu na vida deste jovem. Ele não preencheu o coração com o Espírito Santo e o diabo veio à vida dele de volta. E ele mergulhou nas profundezas do pecado. Droga, cocaína, maconha, cigarro, bebida, mulheres. E se afundou até o pior do pior. Agora tem uma coisa mais. Eu acho que os pais amam muito os filhos, mas eu acho que o amor de mãe é amor de mãe. Eu acho que por isso Deus na Bíblia compara o amor de Deus com o amor da mãe, quando diz: esquecerá a mulher do filho que deu à luz? Pode até se esquecer, mas eu nunca me esquecerei de ti. Porque o amor de mãe é amor de mãe. Coitada da mãe, chorava e orava e clamava a Deus: Senhor, traz meu filho de volta, traz meu filho de volta, traz meu filho de volta. O que ela não sabia é que o Espírito Santo estava trabalhando no coração do filho. E o Espírito Santo trabalhou no coração do filho, e trabalhou um ano, e trabalhou dois anos, e o seguiu, e o perseguiu, e o perturbou, e o atormentou. E um dia ele caiu de joelhos e clamou a Deus e disse: Senhor, eu não posso me libertar da droga, mas tu tens poder para fazê-lo. Se tu podes fazê-lo, faça-o, porque eu não posso. E tudo que Deus precisava era isso, clamar. E Deus ouviu o clamor deste rapaz e o libertou. E ele veio se preparando para o batismo de novo, para entregar-se ao Senhor Jesus para o resto da vida. Agora quer encher seu coração do Espírito Santo. Acontece que a mãe não sabe que o filho vai se batizar. E a mãe esta noite está aqui e não sabe que neste momento seu filho Ivan vai entrar ao tanque do batismo para selar seu pacto de amor com Cristo. Eu não sei quem é a mãe e onde está a mãe, mas ela deve estar em algum canto deste auditório. Neste momento ela vai ver o seu filho entrando ao tanque do batismo. O filho que ela pensava. Onde está? É ela, mãe? Vocês sabem o que é orar por um filho? O que a senhora não sabe é que seu filho não usa mais cocaína, não usa mais maconha, não fuma mais. O cigarro foi a sua última vitória. E agora Deus está dando para a senhora presente seu filho de volta. E tem muitos pais chorando neste momento em todo o Brasil, porque talvez o filho está nessa mesma situação. Mas esta noite Deus está dizendo: eu farei por teu filho o que estou fazendo por este rapaz, por Eric, esta noite. Eric é o nome dele. Querido Eric, já te machucaste muito na vida, já desiste baixo, muito baixo. Estavas arruinando tua juventude, o melhor da vida, mas o Espírito te seguiu, te perseguiu, te atormentou, não te deixou em paz. Porque o trabalho do Espírito Santo é esse: mostrar que estás mal. E tu recebeste o Espírito, e esta noite vens ao tanque do batismo para selar teu pacto de amor com Cristo. E por essa decisão que acabas de tomar para tua vida, para que tua vida seja uma vida de vitória, o pastor Nelson, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer vir abraçar seu filho aqui? Meus irmãos, eu acho que este impacto, este é um dos momentos mais belos na vida de qualquer ser humano. E essa é a evidência do Espírito Santo. Esse é o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Eu vou pedir agora a Sonete para vir aqui a cantar, porque vou fazer um apelo. Se esta noite você ainda não se levantou as outras noites e quer entregar seu coração a Jesus e dizer: Senhor, dá-me teu Espírito para consolar meu coração, dá-me teu Espírito para ter forças e vencer o que tem que ser vencido, dá-me teu Espírito para abandonar o que tem que ser abandonado. Em todos os lugares, em todos os auditórios do Brasil, onde o sinal está chegando neste momento, em nome de Deus, enquanto Sonete estiver cantando, levante-se e venha à frente entregando o coração a Jesus. E eu pergunto esta noite: quem é a primeira pessoa aqui que quer levantar-se e vir entregando seu coração a Jesus? Glória a Deus por tua decisão. Enquanto Sonete está cantando, eu vou estar orando por você. Levante-se com fé e venha esta noite. Venha a Jesus. Deixa-te trazer pelo Espírito de Deus. Eu vou estar orando por você.
Entre as sombras do caminho, sob a densa escuridão, em pecado eu vivia, não pensava ver perdão. Tanta mágoa, tanta dor, tantas, tantas que nem sei. Meus temores de sabores ao meu mestre entreguei. Quebrantada, e hoje canto tanto amor. O deserto do pecado quer seu coração secar. Deixa as águas desse rio sua vida inundar. Não rejeite tal presente, não hesite em aceitar. Lave os pés, lave sua vida na água pura e salutar. Como as águas de um rio, o Santo Espírito inundou com seu amor. Como as águas de um rio, o Santo Espírito lavou minha alma quebrantada, e hoje canto tanto amor. Hoje canto tanto amor, minha alma quebrantada, e hoje canto tanto amor.
Chega um pouquinho mais para aqui. Poderíamos esperar esta noite pelo menos umas 5 pessoas mais que se levantarão e entregarão o coração a Jesus. Em todo o Brasil, você, não adianta ficar sentado sentindo a voz de Deus que está chamando o teu coração. Levante-se e venha. Vá lá na frente, no auditório onde você está. Mas aqui, poderíamos esperar pelo menos umas 5 pessoas mais. Quem é a primeira dessas pelo menos 5 pessoas mais que se levantará e virá? Glória a Deus por tua decisão. Que maravilhosa decisão. Eu imagino que não é fácil, mas olha, que grande decisão dessa menina, desse rapaz. E onde estão as outras pessoas? Em algum canto deste templo, o Espírito de Deus está trabalhando em algum coração. Vem a Jesus, não fica sofrendo. Olha esse casal, bonito casal. Se já eram felizes até aqui, imaginam agora que entregaram a vida a Jesus. E onde está você? Ainda alguém está faltando aqui. Glória a Deus por esse jovem. O Espírito de Deus está movendo. E a palavra de Deus diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Agora vou terminar aqui. Mas se o Espírito está chamando você aí, vai lá na frente. Olha, você já esperou tanto tempo, já disse não a Jesus tantos anos. Este é o momento de sua grande decisão. Vejam essa pessoa chegando ainda aqui. E assim como ela está chegando lá, onde você estiver, também vá, levante-se. Não fica aí. Esta é sua grande oportunidade. Agora vamos orar. Oh querido Pai, contempla estas pessoas aqui à frente. Olha o coração delas, o que estão sentindo, a decisão que estão tomando, e recebe-as em teus braços de amor. E toca estes corações com teu poder. Preenche esses corações com teu espírito, que o inimigo não tenha mais poder sobre eles. E se estão precisando de ti, de milagre teu neste momento, o Senhor opera esse milagre na vida. Responde aos clamores de seus corações, o pedido silencioso que eles trazem. Só eles sabem, e tu também, do que eles estão precisando. O Senhor responde. Não, que não voltem vazios, que vão levando paz em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Não saiam sem deixar seu nome comigo. Vou pedir a meus amigos que venham, pois eles vão me passar seu nome para eu continuar orando por vocês. Fiquem aí um pouquinho. Que Deus abençoe a sua igreja e que Deus abençoe em todos os lugares. Amém.
Faça resplandecer seu rosto sobre ti.